Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
A representação brasileira no Parlamento do Mercosul vai se reunir, como eu dizia, a partir de amanhã, nessa terça-feira, para analisar o acordo do livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Esse que é um assunto prioritário tanto para o Executivo, né, para o governo, quanto também para o Legislativo, nessa retomada dos trabalhos legislativos agora que voltou a funcionar depois, né, o Congresso volta a funcionar depois do recesso parlamentar. Esse tratado internacional, a gente lembra, ele foi assinado em janeiro, depois de mais de 2 décadas de debate e de negociações entre os 2 blocos econômicos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, entender o que, que o Congresso pode ou não fazer em relação a esse tratado, já que precisa analisá-lo para ele poder valer, a gente convidou o consultor legislativo Pedro Garrido, que já está com a gente aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília. Pedro, novamente, muito bom dia, tudo bem?
Obrigado, bom dia a todos.
A gente agradece aqui sua participação, Pedro. Para quem acompanha a gente aqui no painel eletrônico e também no quadro Economia Direta, só para entender, a gente teve uma entrevista, eu entrevistei na última semana o deputado Arlindo Quinalha, que é o presidente da representação brasileira no Mercosul, ele que é do PT de São Paulo, já acompanha há muito tempo todas essas tratativas relacionadas ao acordo União Europeia-Mercosul. E eu acho que para a gente poder começar esse nosso quadro, como ele também tem essa função de explicar para o ouvinte, de ser mais didático, Pedro, o que, quando chega um tratado internacional aqui, ainda mais um dessa complexidade, o que, que os deputados, os senadores, eles podem ou não fazer? Eles não podem modificar pontos do acordo, não é isso?
Então, Ana Raquel, existe até uma interpretação da própria Câmara dos Deputados, no caso, por meio de consultas da CCJC, da Comissão de Constituição e Justiça, né, e de Cidadania, que é possível realizar algumas cláusulas interpretativas por meio do projeto de decreto legislativo. Então, haveria essa possibilidade. Isso é utilizado de vez em quando. Às vezes há interpretações de que isso não pode ser feito, mas existem na história casos concretos com relação a isso. Então poderia haver uma espécie de uma emenda do ponto de vista do direito interno, né, que seria a interpretação do Brasil sobre aquele acordo, algum tipo de ressalva. Isso já aconteceu, por exemplo, acordos de propriedade intelectual. Mas, no geral, acho que é importante para o nosso ouvinte, telespectador, notar que o Congresso Nacional tem uma competência exclusiva para, como diz a nossa Constituição brasileira, né, para resolver definitivamente. Então, se ele pode resolver definitivamente, quem pode mais né, pode menos também, então poderia haver uma interpretação sobre determinadas cláusulas do acordo. E que é algo que, enfim, pode às vezes desinteressar o outro lado, mas quando a gente vê, né, no caso desse acordo com a União Europeia, a própria União Europeia já fez vários regulamentos e normas que, na prática, modificam o acordo, que é o caso de um regulamento que impõe salvaguardas sobre produtos agrícolas, agropecuários e agroindustriais, e que tende a prejudicar produtos brasileiros caso eles ultrapassem determinados parâmetros. Se você começar a exportar acima de 5% em termos de volume, com uma queda de 5% nos preços, enfim, tem diversos parâmetros lá, eles poderiam suspender por meio de salvaguardas. Esse é um exemplo de um regulamento interno que foi aprovado um pouquinho antes da assinatura do acordo, que foi em 17 de janeiro, se não me engano, essas salvaguardas foram aprovadas pelo Parlamento Europeu em 9 de janeiro.
E aí, desculpa, só para te interromper, eles já colocando essas salvaguardas, no momento que o acordo é assinado, cerca de uma semana depois dessa data, um pouquinho depois, havia essa previsão dessa interpretação, como você colocou.
Sim. O acordo já foi assinado dessa maneira, sabendo desse contexto de um regulamento interno que prejudicava ou que iria, enfim, impor um ponto de atenção ou de grande risco para esse tipo de exportação, né, do agronegócio. tanto bens agropecuários quanto agroindustriais. E um outro elemento, acho que é importante, é o Brasil está correndo com essa assinatura, tem um grande interesse, né? Como você disse, o presidente Hugo Mota colocou a prioridade, o presidente Lula, né, também colocou prioridade no acordo, só que nesse mesmo momento em que foi aprovado esse regulamento da União Europeia, o Parlamento também remeteu à Corte de Justiça da União Europeia para remeter o acordo para consideração se ele pode ser, se ele pode acontecer do jeito que ele foi negociado. O que aconteceu foi uma separação. A parte comercial poderia tramitar de maneira independente, porque a Comissão Europeia, um órgão da União Europeia que cuida de comércio, entre outras coisas, mas cuida de comércio, ela poderia aprovar definitivamente sem passar pelos Estados-membros. Mas outros temas políticos, diálogo político, de cooperação, diversos outros que também foram negociados junto ao acordo, deveriam passar pelos parlamentos nacionais. Então o acordo foi dividido, o que chegou para o Brasil é o acordo provisório, mas existe o acordo político que deveria passar pelos parlamentos. Então os parlamentares europeus, os eurodeputados, junto com o Conselho Europeu, que é a representação dos países, eles tiveram essa preocupação o Parlamento Europeu enviou para essa Corte de Justiça Europeia avaliar se isso é possível, se isso não feriria as normas internas deles e tudo mais. Então o acordo ele se encontra embargado do ponto de vista da União Europeia, que é o nosso parceiro, né? Uhum. É um acordo de parceria, o acordo geral, se chama acordo de parceria, mas ele, do lado europeu, ele está paralisado. Existem algumas interpretações de que a Comissão Europeia poderia, apesar dessa apreciação por meio do Judiciário Europeu, ela poderia ainda fazer tramitar o acordo provisório. Mas, enfim, são questões internas da União Europeia que são muito complexas e elas também estão sujeitas ao contexto político, uhum, de oposição de alguns setores, principalmente agrícolas e agroindustriais, enquanto setores da indústria de transformação sem ser de alimentos, eles têm muito interesse em aprovar, porque eles teriam uma grande vantagem nesse acordo. Né? Então é complexo, mas o Brasil ele está seguindo pela coalizão política que está definida aqui, ele está querendo aprovar rapidamente como uma tentativa de demonstrar que tem um grande interesse no acordo, que é um acordo provisório de comércio.
E até ia tocar nesse ponto com você, Pedro, porque o deputado Arlindo Quinalha até comentou essa questão política que você trouxe aqui, que você está trazendo aqui para a gente na Economia Direta, exatamente dessa importância que de uma sinalização política de que o parlamento brasileiro, de que o governo brasileiro estão ali dispostos a ver esse acordo caminhar, ainda mais depois de duas décadas aí de negociação, foi algo bastante celebrado. Para quem está com a gente pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, depois no podcast no YouTube, eu estou vendo que você está aqui na mesa com um textão catatal aqui. E para quem está na rádio, eu vou descrever, gente, mas se você puder mostrar aqui para a câmera.
Ah, claro.
Olha o tamanho do texto, a grossura, e que você estava me explicando que nem é um acordo todo. Gente, quem está pela rádio, realmente, são mais de 400 páginas que o Pedro está aqui, mas tem muito mais ainda, né, Pedro? Explica para a gente, assim, isso é só a parte provisória, você estava comentando dessa parte provisória, o que está exatamente na tua mão que você trouxe aqui para a gente?
Não, claro. Aqui é apenas o texto do acordo, só que esse acordo ele tem diversos anexos, são 21 anexos, e anexos divididos às vezes em A, B, C, D, E, várias letrinhas, então, que somam mais milhares de páginas, né? Então eu estou aqui só com o texto do acordo em si, mas ele remete aos anexos, os anexos fazem parte do corpo normativo, né, do acordo. Então, ele não pode ser lido sem os anexos. Então, são muitas páginas mesmo. Claro que diversos anexos tratam das ofertas de liberalização. Então, por exemplo, que produtos vão ter tarifa de importação zero, ou no caso dos bens agrícolas, em que não há liberalização total. No caso de bens industriais, há liberalização total para praticamente todos os produtos. Então, o Brasil liberalizaria, o Mercosul, né, liberalizaria 80 e poucos, 90% dos seus produtos, a União Europeia também. Produtos industriais. Já nos produtos agrícolas, não há uma liberalização total. Isso é mais restrito. Então, há diversas cotas, chamadas cotas tarifárias, em que o produto ele poderia entrar com tarifa reduzida ou zero, mas até determinado volume de produto. Né? Então, por exemplo, é o caso de carne, são 99 mil toneladas de carcaça equivalente. Enfim, diversos outros produtos se enquadram nessas cotas. Então, até para o nosso ouvinte e nosso telespectador entenderem, é uma liberalização realmente grande do ponto de vista industrial, mas do ponto de vista agrícola não. E os anexos refletem essas questões, porque para cada produto, para cada NCM, ou que é a nomenclatura do Mercosul, ou do sistema harmonizado, que é o regime geral, né, para você classificar as mercadorias, para cada uma delas tem que ter uma oferta, e você tem que dizer qual que vai ser a tarifa, qual que vai ser a preferência tarifária, se houver a cota tarifária. Então, por isso ele fica muito grande. Mas o acordo ele engloba também compras públicas, né, a capacidade de realizar licitações, de você não discriminar ou favorecer empresas europeias ou empresas brasileiras ou do Mercosul na União Europeia, propriedade intelectual, enfim, tem uma miríade de temas que relacionados ao comércio que tratam dessa liberalização recíproca, mais ou menos, porque tem diferenças, né, na parte agrícola, e existem também escalas de desgravação tarifária, de você reduzir as tarifas para alguns produtos, por exemplo, automotivo, no caso do Mercosul, em que você não liberaliza tudo de uma vez só. Você tem uma escala que pode ter que vai para mais de uma década de redução progressiva. E várias salvaguardas. Dentro do próprio acordo também há diversas salvaguardas, chamadas salvaguardas bilaterais, e também um mecanismo de reequilíbrio. Também tudo isso faz parte, tudo tá aqui nesse catatal e relacionado também nos anexos. Então, se uma das partes sentir que há um desequilíbrio, que está causando muito dano à sua indústria doméstica, à sua indústria interna, né? Indústria no sentido geral, de atividade econômica, né? Ela pode pedir para outra parte, para ou voltar o que era antes, ou realizar alguma construção para que ela deixe de ser prejudicada. Isso, inclusive, foi um ponto que os europeus não teriam gostado, porque para eles é muito mais interessante você reduzir logo as tarifas para aproveitar esse mercado industrial brasileiro e dos outros membros do Mercosul. Mas só um elemento que acho que é interessante também para o nosso telespectador e ouvinte, é que esse acordo, ele está aqui escrito que é do Mercosul, mas ele está escrito que é entre o Mercosul e os Estados-partes do Mercosul. Então, ele pode entrar em vigência bilateralmente com o Brasil com a União Europeia, o Paraguai com a União Europeia, a Argentina com a União Europeia. Quem ratificar primeiro, isso é uma preocupação também do governo brasileiro, pode iniciar a vigência para si nessa relação bilateral, né, digamos Brasil e União Europeia, antes dos outros.
O que é interessante, assim, do ponto de vista até de acordos internacionais como um todo, né, Pedro? Porque, pelo que você está explicando ali, a gente está falando de um mercado aí de mais de 700 milhões de consumidores. A gente está falando de um mercado muito grande e de uma produção de riqueza muito grande, seja da parte do Mercosul, dos Estados membros, seja da União Europeia. Num contexto político e geopolítico também, que a gente está vendo, né, por exemplo, inseguranças em relação à postura dos Estados Unidos quanto a tarifas. Então, quando houve ali a assinatura do acordo, houve uma celebração, de fato, de um lado e de outro, apesar de todas as contestações que você já colocou em relação ao Parlamento Europeu e apesar de várias salvaguardas. Você consideraria esse ineditismo como algo importante nesse sentido de você poder fazer, dentro do Mercosul, essa questão bilateral? Quem ratificar primeiro, claro, a União Europeia tem que ratificar também, mas essa questão, pegar só, por exemplo, essa interpretação da parte comercial, como você já tinha falado ali anteriormente, sem passar por esse lado ali político que está sendo contestado. Quer dizer, a gente tem vários mecanismos ali, se eu estou entendendo corretamente, no próprio acordo União Europeia-Mercosul, que permitem a entrada em vigor dele de pontos de vista diferentes. Isso seria inédito em relação a outros acordos dessa magnitude, e isso, do ponto de vista aqui do Brasil, traz benefícios para os produtores e aí a cadeia produtiva como um todo no Brasil?
Então, a pergunta é muito interessante, porque eu acredito que seja uma maneira nova de negociar, que o Mercosul está negociando. Porque, em tese, todos os acordos internacionais que regem o Mercosul, eles entendem que, primeiro que é uma união aduaneira, então você tem, todos os países, eles não deveriam ter tarifas de importação entre si. Tem alguns produtos, para alguns produtos ainda existem, mas... E eles deveriam ter para fora uma tarifa única, né, que é a tarifa externa comum, a TEC, chamada TEC. E isso implica que você negocie questões comerciais de maneira unificada. Então, o Mercosul acabou negociando dessa forma. Tem umas contradições com o próprio arcabouço normativo do Mercosul, pelo fato de, do ponto de vista teórico, uma união aduaneira, ela deveria ser uma união, né? E não né, um conjunto de países que, eventualmente, utiliza uma tarifa que é comum. Mas, enfim, é uma questão que, realmente, na evolução das relações internacionais e das relações econômicas internacionais, às vezes a norma ela vai se adaptando ou sendo interpretada às condições, talvez, econômicas e políticas. E aí eu vou entrar nessa parte política, que houve uma celebração do ponto de vista do governo brasileiro e de outros, porque tem um interesse grande em dizer que é um acordo que tenta retomar elementos de um respeito ao multilateralismo, a negociações e a concertações entre os países e não ações unilaterais, né? Nesse momento, como você bem disse sobre tarifas do Trump, em que a coerção econômica é utilizada de maneira muito explícita para tentar obter vantagens com os outros países. E é um contexto, eu adicionaria, também é um contexto mundial, não só dos Estados Unidos, mas mundial de aumento do protecionismo, aumento das políticas industriais e tecnológicas e de comércio exterior para os países se reindustrializarem, melhorarem sua inserção internacional, reduzirem, às vezes, importações de produtos que sejam estratégicos, de tentarem alcançar a fronteira tecnológica em vários setores, semicondutores, né, indústrias estratégicas, máquinas e equipamentos, robôs e por aí vai. Então, assim, esse acordo ele vai num sentido que é um pouco diferente desse contexto, porque ele tenta fazer uma liberalização, que é, claro, bilateral entre, digamos, o Mercosul, ou pelo menos alguns dos países do Mercosul e a União Europeia, e tenta se contrapor com uma ideia de realizar por meio do direito internacional, você ter regras definidas, escritas, que os países devem seguir, tenta se contrapor a essa lei do mais forte que está sendo cada vez mais explicitada nas relações internacionais e econômicas internacionais. Então, acho que por isso esse acordo ele tem essa característica de tentar trazer, não uma ideia de regras por regras, mas de um direito internacional que traz regras para uma convivência e uma cooperação entre os países, né? Agora, não necessariamente todos os elementos de qualquer acordo eles vão ser benéficos para os países. Então, como eu já falei, a União Europeia, principalmente a Alemanha, Itália, outros países, né, fortemente industrializados. A França é um caso específico, já vou falar.
Parece que você estava lendo minha mente. Eu já pensei, a França?
Pronto, já vou chegar lá. Eles têm um interesse muito forte em enviar produtos, em aumentar suas exportações de bens industriais para o Brasil. Então, como já visto em diversos modelos, em diversas pesquisas estatísticas de simulação sobre os efeitos do acordo, o Brasil e outros países do Mercosul tenderiam a perder em produtos industriais. Todo acordo de comércio ele tem ganhadores e perdedores. Uhum. Né, isso enfim, é uma questão teórica e é verificada na prática. Então, esses europeus têm um interesse muito grande, a França também, claro, mas têm um interesse muito grande em exportar produtos industrializados e, de certa maneira, provocariam uma perda na indústria aqui. Principalmente é uma indústria mais avançada, produtos químicos, farmacêuticos, farmoquímicos, máquinas e equipamentos, automotivo, né? Então, por exemplo, um estudo muito interessante do de um instituto ligado ao Parlamento Europeu mostra, enfim, que setores o Mercosul ganharia e perderia nesses produtos industriais e poderia até ganhar em bens agroindustriais. Aí é um ponto ali de... enfim, que precisa talvez ser mais estudado. Uhum. E o Mercosul, por outro lado, ganharia em produtos agropecuários e, eventualmente, uma agroindústria. Quando a gente lembra da carne, a gente pensa que é um produto primário, é uma commodity, mas é um produto classificado na indústria de transformação. Você uhum. Matou o bicho, cortou,
já é indústria.
Embalou, já é indústria. Né? Então, enfim. Então, o Mercosul ganharia nesse sentido. Essas salvaguardas últimas impostas pelos... principalmente em função dos produtores europeus, elas talvez signifiquem que o setor que ganharia talvez não consiga ganhar, por conta de um temor, aí voltando para a França, uhum. França, a Polônia, outros países, tem um temor de perder o seu setor produtor agropecuário, né, e agroindustrial, por conta de uma... De um aumento muito grande de exportações do Mercosul. O Brasil, grande exportador de carne, a Argentina também. Claro que essas cotas, elas são muito pequenas em relação ao total do consumo europeu. Parece uma coisa infundada, mas essas salvaguardas, elas foram criadas com esse, as europeias, né, foram criadas com essa intenção de proteger... ou de mandar, inclusive, uma mensagem clara que, olha, nós vamos proteger esse nosso setor, então não uhum. vamos deixar que ele seja reduzido. Porque os modelos de comércio, eles dizem que um setor vai ganhar, outro vai perder. Em tese, os capitais e a mão de obra migrariam do setor perdedor para o setor ganhador. Sim. Mas uma fazenda não vira uma fábrica e uma fábrica não vira uma fazenda. Então, esse é um problema dos modelos teóricos dos economistas. A realidade, ela se impõe.
Ela se impõe, né? Exatamente.
Então, só para terminar essa explicação, acho que vale a pena para o nosso ouvinte telespectador... Além dessas salvaguardas para produtos agrícolas, eles também adiantaram recursos de compensação para os produtores agrícolas, realizaram algumas salvaguardas em outro regime que eles têm, do chamado CBAM, que é uma taxação de carbono. Então, os fertilizantes utilizados na agricultura não vão ser taxados nesse CBAM. Então, a União Europeia está tomando medidas para esses setores supostamente perdedores. E que é algo que a literatura econômica também diz, olha, se aquele setor vai perder, então você tem que realizar algum tipo de política pública para que aqueles capitais, aqueles trabalhadores sejam realocados. E por último, acho que a questão dessas salvaguardas, elas coexistem, e o acordo coexiste com outras duas normas europeias que são bastante complicadas e sobre as quais o Brasil já se pronunciou de maneira crítica. Que é esse CBAM que eu acabei de falar, uhum. que é essa taxação de carbono. Então, se eles julgam que a pegada de carbono daquela exportação, em geral industrial, de bens em geral semi-manufaturados, celulose, às vezes o aço, uhum. né? Se eles acharem que aquela pegada de carbono é elevada em relação à indústria europeia, eles vão colocar uma taxa, uma sobretaxa. Né? E, de outro lado, tem o regulamento anti-desmatamento da União Europeia, em que eles vão proibir ou regular a entrada de produtos, aí sim, primários, decorrente de, inclusive, agroflorestais, mas também produtos agrícolas em áreas que eles consideram de desmatamento. O acordo, ele fala uhum. um pouco sobre isso, ele diz, olha, tá bom, mas a consideração dos europeus vai ter que tomar em conta os dados brasileiros do Mercosul. Sim. Mas, ainda assim, essas normas, elas vão coexistir com esse acordo. Então, ele ainda é complexo dentro da estrutura, né, de proteção da União Europeia. Então, não é uma coisa simples. Enfim, é um acordo que ele pode gerar vários desequilíbrios e, por isso, ele também tem algumas salvaguardas e o próprio Parlamento brasileiro vai acompanhar isso e pode se posicionar sobre esse assunto.
E voltando ao que a gente tinha começado aqui, o nosso bate-papo, exatamente das interpretações. Pedro Garrido, eu sei que esse assunto ainda tem muito, assim, não só pela complexidade, mas pela riqueza do que se pode explicar, de ganhos, de perdas, de salvaguardas. Vou agradecer muitíssimo, nosso tempo realmente está estourado, mas vou agradecer muitíssimo sua participação aqui, foi muito esclarecedora, para a gente mostrar a complexidade mesmo. Claro que é algo que tem sido muito celebrado, até pelas mais de 2 décadas de negociação, chegar a um termo é sempre Exato. Muito celebrado, mas dentro dessa complexidade, deixando aqui para quem a gente está ao vivo com a gente, sabe que eu estou vendo várias mensagens aqui na nossa transmissão, ao vivo, falando, querendo interagir exatamente sobre o Mercosul, tratando do acordo. O Paulo Andion está mandando aqui várias mensagens, não vou conseguir te transmitir, depois eu te passo as perguntas dele.
Ah, por favor.
Mas vou encerrar aqui, mas agradecendo, e claro que a gente vai continuar acompanhando esse tema, certamente, aqui no Parlamento. Mais uma vez, obrigada, Pedro Garrido, bom trabalho.
Muito obrigado, Raquel, é uma honra participar aqui com vocês.
A honra é nossa.